Então, conforme anunciamos, estamos aqui com a professora Rosa Ângela Chiesa, que é formada em economia, ela é economista e professora na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É professora do setor público. Mas, em todo caso, a professora vai se apresentar mais. Seja muito bem-vinda ao programa Revista Rádio, professora Rosa. Muito obrigado por aceitar o convite.
Ok. Sempre é um prazer. Olá a todos os ouvintes desta rádio comunitária tão importante. Sempre é uma enorme satisfação poder contribuir com os ouvintes deste importante canal de comunicação sobre esse tema, sobretudo porque a televisão brasileira, né, ela divulga apenas uma visão sobre o tema da reforma tributária, porque são grupos que eles têm interesse na reforma, né, porque eles vão ganhar dinheiro vendendo previdência privada. Então, esses canais de comunicação, eles têm um papel muito importante, por isso eu me fico muito honrada de poder contribuir.
Claro. A professora Rosa já conversou com nós no ano passado sobre essa questão da justiça fiscal no Brasil, a questão da previdência. E há duas semanas anteriores conversamos com o professor Dão, que é outra figura importante aí da justiça fiscal, né? Então, agora tem um retomando esse assunto, porque está quente, né, professora? Está quente, porque agora foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, né? Uhum. Foi aprovado, então, a admissibilidade do projeto da reforma da Previdência. Então, mas antes de falar nisso ali, contextualizar para os ouvintes o que é meu sistema previdenciário brasileiro.
Isso. No Brasil, nós temos, então, um sistema previdenciário que ele foi criado, né, desde lá do início do século, né, com a lei Eloy Chaves, e ela foi se aprofundando para diferentes categorias. E a partir da Constituição de 1988, né, depois de uma longa luta por democracia, dada a ditadura, a ruptura institucional que foi implementada a partir de março de 1964, né, teve um longo período onde houve, né, lutas, pessoas perderam a vida em prol da defesa da democracia. E nessa Constituição de 1988 também foi incorporado um conjunto de demandas sociais que foram represadas na sociedade brasileira em função desse período de ruptura vigente. Então, nós implementamos na Constituição de 1988 e implementamos tardiamente um sistema previdenciário que envolve o regime geral da previdência social, que são aqueles trabalhadores que têm carteira de trabalho assinado via CLT ou são autônomos, e o regime próprio do servidor público. E tem um outro regime que são as aposentadorias especiais. Então, nós fizemos isso tardiamente na Constituição de 1988, considerando o princípio da solidariedade. Solidariedade significa dizer o seguinte, que foi o que esses países fizeram, a construção do Estado de Bem-Estar Social, a Europa fez no pós-guerra, né? Justamente porque lá, em função de que, felizmente, a vida das pessoas melhorou e houve um aumento na expectativa de vida das pessoas, ou seja, os idosos passaram a viver mais na Europa, construiu-se um estado de bem-estar social similar ao que nós fizemos na Constituição de 1988. Da mesma maneira, os Estados Unidos, numa grande crise, ainda no final dos anos 20, nos anos 30, fez o estado de bem-estar social, pela ótica do gasto, com reforma tributária progressiva e assim sucessivamente. Nós só fizemos na Constituição de 1988, e por isso é importante que a gente retome o conceito de Estado de Bem-Estar Social que está previsto na Constituição de 1988, porque uma das questões gravíssimas que a atual proposta de reforma, que a mídia, que o governo tem chamado da nova Previdência, na verdade é acabar com a rede de proteção social, né, que nós criamos lá em 1988, que tem a concepção de que a previdência social, né, a seguridade social, que é mais amplo, que é saúde, assistência e previdência, ela não é um fundo, ela não é uma caderneta de poupança, porque nós partimos do pressuposto que nós estamos, que existe o princípio da solidariedade. A solidariedade está prevista na Constituição de 1988, onde hoje, né, os trabalhadores que estão na ativa contribuem, por isso que é o regime de partição simples, contribuem para financiar os que estão aposentados hoje. Eu, por exemplo, que trabalho desde os meus 18 anos e hoje tenho 54 anos, eu tenho contribuído nesse quase 40 anos, né? de contribuição, quando eu for me aposentar, os trabalhadores ativos vão financiar a minha aposentadoria. Enquanto isso, eu estou financiando os idosos.
Claro.
Então, não, a essência do nosso, da nossa sistema de estado de bem-estar social, do estado social, é que ele não é um fundo, não é uma caderneta de poupança, não é um investimento, é uma rede de proteção social, é um mecanismo que faz com que as pessoas tenham uma proteção mínima para viver.
Professora, mas inclusive, você falou uma palavra importante que eu acho que é destacar de novo, que nessa questão que não é um clube, não é uma associação, ele é a tese é solidariedade. Solidariedade, como é que é?
Solidariedade.
Solidariedade. Isso é?
O princípio da solidariedade.
Quem ganha mais, paga mais. E quem ganha menos vai pagar menos, e quem não ganha nada não paga isso.
Isso é a garantia. As pessoas precisam entender o seguinte: eu espero nunca precisar de saúde, eu espero nunca ficar 30 dias, 6 meses no hospital, assim como eu não desejo, porque ninguém quer. Mas se houver a necessidade, como recentemente uma pessoa que eu conheço ficou 7 meses no hospital e gastou mais de 8 milhões de reais para os cofres públicos, ela jamais teria condições, e nenhum dos ouvintes aqui, se tiver infelicidade de cair num hospital, ficar 3 meses, não há dinheiro que pague isso. Então, o estado de bem-estar social, ele existe, e todos nós financiamos para que ele ampare nós, coletividade brasileira, nos momentos mais frágeis da nossa vida, que é na infância. Se a criança está abandonada, o estado vai buscar e vai proteger, socorrer, saúde, educação e assim por diante. Na velhice, que na velhice nós é um considerado, né, é um período mais difícil, fica mais vulnerável, e na doença. Então, isso é estado de bem-estar social, é isso que os países não abandonaram, os países desenvolvidos, e é para isso que nós criamos, ou seja, um mecanismo para proteção mínima para viver pessoas que fizeram este país. Não é assim, o raciocínio não é quanto eu preciso economizar para fechar a conta, não é assim.
Não.
Porque a economia aqui não é para matar, se for para economizar, nós vamos dizer, nós vamos matar X pessoas.
É.
E não é esse o objetivo. Então,
claro.
É por isso que tem vários problemas. Pergunta, precisa de uma reforma? Sim, nós precisamos de uma reforma na Previdência. Pela razão... justamente essa, que nós, né, para mexer a idade mínima, nós podemos nos aposentar um pouquinho mais tarde, mas o que está sendo proposto é um crime.
É acabar com...
E aí, provavelmente, muitos dos ouvintes que estão aqui são trabalhadores rurais. Eu nasci na zona rural, eu vivi na zona rural até meus 13 anos, e eu até me emociono bastante quando eu falo disso. E a atual proposta, quando ela prevê, né, acabar com a aposentadoria rural e exigir que o trabalhador rural contribua
mensalmente,
é porque a equipe econômica deste governo não conhece o Brasil. É, se eu voltar para o meu vilarejo, para o meu local de onde eu nasci, os idosos que permanecem até hoje lá, porque os jovens todos eles foram embora, eles teriam morrido de fome se não se fosse aposentadoria.
Claro.
Então veja, a proteção social, quando foi aprovado isso na Constituição de 1988, se pensou um Estado que fizesse proteção mínima.
Claro.
Isso é uma injustiça que está sendo proposta, essa coisa do trabalhador rural, e exigir que ele contribua.
Claro.
Veja, eu me lembro muito bem, nós éramos, minha mãe vendia balaio de ovos, galinha, para quê? Para comprar os produtos de subsistência que nós não produzíamos, como café, remédio, bálsamo alemão. Como é que nós, o trabalhador rural vai contribuir? Ou seja, é um equívoco desse governo, é um crime que está fazendo com realmente quem mais precisa. E quando o governo diz que precisa e que está atacando privilégios, ele não está atacando privilégios, porque ele não está mexendo na aposentadoria dos militares, ele não está fazendo alterações na aposentadoria dos juízes, dos desembargadores, do topo do judiciário. Ele está jogando as contas para as pessoas mais vulneráveis na sociedade, o trabalhador rural, e inclusive mexendo nas mulheres, porque a gente sabe que elas têm dupla jornada de trabalho, e aumentar a expectativa de vida, aumentar o tempo mínimo e mais trabalho, é penalizar as mulheres. E uma outra questão importante que essa proposta prevê é acabar com o BPC. O BPC, senhores, é para aquelas famílias, hoje que recebem um salário mínimo, são aquelas que têm um rendimento per capita inferior a R$250 por mês. Veja, porque É quase um descalabro, é quase uma falta de respeito com o cidadão brasileiro, a forma pela qual o governo vem difundindo e os canais de televisão. Se os senhores prestarem bem atenção e assistir o jornal quando fala de Previdência, a televisão não ouve nenhum cidadão, economista, nenhum estudioso, nem político que tenha uma visão um pouco diferente do que está sendo proposto.
Do mesmo lado.
Raciocine, por que será? Ou seja, num período democrático nós ouvimos as partes, nós dialogamos, nós convencemos. Claro. Então uma parte significativa da sociedade brasileira, aquela que vai ser mais penalizada, está comprando gato por lebre. Claro. Não é isso que o governo está dizendo. Certo. Eu sou professora de finanças públicas, eu estudo esse tema e realmente é muito grave. E eu queria ainda falar, se me permitir, mais uma questão importante, que o que está sendo dito assim em termos gerais, que é preciso fazer a reforma porque tem déficit nas contas públicas.
Eu ia perguntar isso agora.
Mas tem duas questões importantes aqui. O governo não está falando quanto é o custo de transição e eu gostaria que vocês prestassem bem atenção. Não é verdade que fazendo a reforma o Brasil vai sair da crise. Pelo contrário, o Brasil vai aprofundar a crise e eu já vou explicar para vocês e eu vou ser bastante didática. Imagine o seguinte, a proposta de reforma tributária diz assim, que a partir do momento que a lei for aprovada, porque é uma emenda constitucional e, portanto, ela entra em vigor no dia seguinte, o empregador ele vai poder optar, quando ele for contratar um novo trabalhador, ele vai poder optar se ele quer pagar o INSS ou se ele quer a previdência privada. INSS tem a contribuição do empregador, do trabalhador e do empregador. A previdência privada não vai ter mais do empregador. Portanto, o empregador ele só vai contratar a previdência privada.
Claro, porque ele não precisa pagar.
E o que vai acontecer com as contas do governo, com a receita do governo? Vai deixar de entrar dinheiro.
Vai,
vai cair ainda mais. E a despesa do governo é em saúde, em educação, os que se aposentaram, por exemplo, eu estarei provavelmente aposentado e vários outros que estarão aposentados, né? Daqui 5 anos, 10 anos, 15 anos, que contribuíram durante um longo período de tempo, não vai ter, daí sim, não, se for aprovada nesses moldes, é que não vai ter recurso para pagar. E tampouco, por quê? Porque o custo de transição que está sendo estimado pela Anfip é de 9 trilhões de reais. Quanto que significa 9 trilhões? É quase um PIB e meio. O produto interno bruto é quase a produção de riqueza de um ano e meio do Brasil, que são em torno de 6,5 trilhões. E isso não está sendo dito. Então, não é verdade, não procede o argumento de que é preciso fazer a reforma para o Brasil sair da crise. Se a reforma, da forma como está sendo proposta, veja, eu não sou contra que tenha alguma mudança.
Devia ter uma reforma.
É, a alteração da idade mínima, principalmente. Mas se isso se for aprovado da forma como está proposto, nós vamos ter um aprofundamento da queda na arrecadação da receita do Estado brasileiro, no orçamento da Seguridade Social. E as despesas vão seguir crescendo e a crise vai se aprofundar e ainda o cidadão que, né, por exemplo, que ainda paga escola privada, particular, com a crise que vai se aprofundar, ele vai exigir escola pública. Portanto, o Estado ele é mais demandado nas crises e ele vai ter menos recursos. Então, a crise vai se aprofundar. É uma falácia o que está sendo dito.
Claro.
Por que eles estão dizendo isso? Porque tem grupos, hoje em dia a gente precisa falar um pouco, que os grandes grupos econômicos, eles têm diretorias interligadas, eles são acionistas, né? O banco ele tem a instituição financeira, bancária ou não bancária, o grande grupo econômico, eles têm diretorias interligadas. E eles estão todos muito, assim, com muita vontade de sair e vender previdência privada, que é um grande filão, é um grande negócio.
Então, tentando convencer a população mais simples de que isso é bom.
Exatamente.
Mas estou conversando aqui com a professora Rosa, que ela é professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no setor de economia, e trabalha aí no setor público e defende então essa questão da justiça fiscal, trabalha nessa linha. E nós temos aí numa semana interessante, muito séria nesse assunto, por causa que a semana foi aprovada, foi admitida a constitucionalidade da reforma fiscal, né? Da reforma previdenciária proposta pelo governo. Isso é muito grave, né, professora?
É muito grave. Primeiro porque a PEC número 6, Eu sugiro que os senhores entrem, né? Ela está disponível na internet, basta escrever ali proposta de emenda constitucional número 6. Eu, durante a terça-feira de carnaval, eu li a proposta de emenda constitucional, né? São 60 páginas, está disponível a todo cidadão brasileiro. A gente precisa também começar a ler um pouco mais, não só ouvir, e muitas vezes os fake news, e quando é fake news oficial,
é pior ainda.
É, como a gente já viu, o próprio presidente da República, num programa de rádio, falando, e eu preciso dizer isso, falando no caso do kit gay na educação, que é sabidamente uma mentira, realmente nós estamos numa profunda crise institucional. Okay? Então a gente precisa buscar as fontes oficiais e ler mais. Então por que ela é grave? Porque a PEC, a proposta de emenda constitucional, ela desconstitucionaliza o nosso sistema de seguridade social, de estado de bem-estar social que nós construímos na Constituição de 1988. Veja, o Brasil está fazendo uma reforma hoje que 30 países já fizeram. Tem um estudo que também está disponível na internet, que é da Organização Internacional do Trabalho, que mostra, né, que 30 países fizeram uma reforma da Previdência e partiram por essa opção da capitalização. Capitalização e regime simples, acho que vale a pena depois eu explicar um pouquinho. É, e desses 30 países, 18 já voltaram atrás. Então a pergunta é, por que nós vamos optar por um caminho que países que já adotaram, então, perceberam que os impactos foram negativos. E então, sem falar da experiência do Chile, que tem mais de 30, 34 anos agora, né, 35, e que lá, recentemente, dei uma palestra, um evento que teve em Curitiba sobre a reforma da Previdência, e eu assisti, uma mesa que antecedeu a minha fala, o representante do Chile mostrando quanto o índice de suicídio de idosos tem aumentado, porque é grave, eles estão se jogando nos trilhos de trem, porque eles contribuíram 34 anos na previdência privada, capitalização. A remuneração do regime de capitalização, ela não é segura, ela pode virar pó a qualquer momento, ela depende de, né, eles vão investir o teu dinheiro, seja em títulos públicos, em compras de empresas. E os bancos que quebraram em 2008, aos ouvintes, eu sugiro que vocês assistam um filme chamado Inside Job, ou Trabalho Interno, que mostra a crise de 2008 nos Estados Unidos e mostra os fundos de pensão do Mississippi, de uma outra região dos Estados Unidos, que viraram pó e os idosos ficaram a ver navios.
Tá bom, professora. Rádio é horário, né? Tem muito tempo sendo o primeiro programa. Eu acho que eu já tinha falado fora do ar. Dá para falar de fazer um segundo programa, né?
Ok.
Então a semana que vem.
Obrigada.
Então, nessa semana, agora, conversamos aí com a professora Rosa Ângela Chiesa, né, sobre a questão da reforma da Previdência. Uma semana muito quente, tensa e importante, por causa que foi aprovada. Então, e depois a gente pode comentar até a situação em que foi aprovada essa admissibilidade da emenda. Professora, muito obrigado. Queremos agradecer também os ouvintes pela sintonia e convidar todos para a semana que vem, nesse mesmo dia e horário. Nosso muito obrigado e a saudação franciscana de paz e bem.
Muito obrigado e fico à disposição.